Qual? Qual?
Pode ser esse. Olha a igreja que está descendo para a igreja. Você pode aplaudir ao Senhor pelo Pretins? Lindos, e eles morrem de vergonha. Boa noite, igreja. Eu quero que vocês já vão abrindo aí a Bíblia de vocês. Num livro super fácil, Gênesis, capítulo 6. Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui do computador, senão vai ficar apitando. Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 ao 14. Amém? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E Noé gerou três filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se de violência. E viu Deus que a terra, e eis que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido e o seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Fecha os seus olhos por um momento. Obrigado, foi o Du que trouxe? Cadê o Eduardo? Obrigado, Du, não sei onde você está. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de ti, Senhor, buscando, Pai, alimento do alto, buscando direção, buscando confirmações, buscando, Senhor, portas abertas e também portas fechadas, Senhor. Então eu te peço, em nome de Jesus Cristo, se manifesta nessa casa através da revelação da tua palavra, de modo individual, Senhor. São tantas pessoas dentro desse galpão, Senhor, mas cada uma com uma aliança, uma caminhada, uma história contigo, Senhor. E eu te peço, em nome de Jesus, que a palavra vá ao encontro de cada coração, Senhor, através do teu Espírito. Toda, Senhor, bloqueio, dificuldade, toda a estrutura das trevas que nós trazemos do mundo, eu te peço, Espírito Santo de Deus, desfaz toda a estrutura demoníaca, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus, que estejamos livres, que a nossa mente seja livre, como a mente de Cristo, para que recebamos do alto, Senhor, o alimento dessa noite. Eu te peço, Senhor Deus, usa minha vida apesar de mim. Tens liberdade neste lugar. Eu te peço, anjos ministradores, subindo e descendo nessa casa, trazendo respostas, trazendo cura, Senhor, trazendo, Senhor Deus, aquilo que individualmente cada um tem orado e apresentado diante do teu altar. E eu te agradeço desde já, Senhor, por mais um dia na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos, então, como que... E essa extensão aqui, amor? Do nada, perdida aqui. Não, eu vou cair nisso. O Ministério Infantil está fazendo uma programação de férias e hoje a lição é Noé. E nós tínhamos programado um dia de chuveirinho, banho de mangueira para eles, mas não fez sol todos esses dias de matar, e aí hoje tá esse tempo esquisito. Então, eu não sei, a Juliana é muito criativa, alguma coisa ela vai aprontar lá embaixo com eles. Mas aí eu pensei, e o Senhor começou a ministrar, porque a gente tava nesse envolvimento com o Noé, E aí eu comecei em casa a fazer algumas perguntas, né, sobre Noé para os meus filhos, e aí um tinha resposta, outro não tinha. Aí aquela coisa, eu falei assim, então vou me aprofundar e ver, porque o texto está lá, e se está lá, Deus tem ensinamento para nós, amém, queridos? Antes de começar a detalhar e buscar e compartilhar com a igreja o que a história de Noé nos ensina, eu vou falar o que a história não conta, tá? Então, aquilo que as pessoas têm como verdade muitas vezes recebida, ou até que é um conto, é uma parábola. Já ouvi pessoas falando assim, ah, a parábola da Arca de Noé tem para nos ensinar. Queridos, não é uma parábola, isso é um fato. Há comprovações arqueológicas que comprovam que ali na região dos Montes Ararat houve mesmo uma arca, e houve mesmo comprovações de que a terra se encheu de uma água. Então, não é... Primeira coisa que você tem que saber, Noé e a arca não é uma historinha para ilustrar alguma coisa, ok? Vocês estão comigo? Porque há parábolas, Jesus, ele usou muitas parábolas na Bíblia ali, ensinando os discípulos, ensinando o povo, mas há coisas que estão na Bíblia que são fatos. E quanto a contrafatos, né, como dizem aí, não há argumentos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Noé, ele foi um homem que existiu mesmo, caminhou, era justo, só que a terra estava tomada de maldade e o Senhor, ele se entristeceu profundamente de tamanha a maldade que havia chegado sobre a face da terra. E aí ele chega com esse plano de tipo assim, eu vou refazer, vamos começar novamente. Então isso é um fato, não é somente uma história. E a primeira a citação ali de Noé na Bíblia, ela vem falando sobre Noé tinha 500 anos. Isso está lá em Gênesis 5. Nós vamos ler ali a descendência de Adão, né? Então você consegue fazer a árvore genealógica até chegar a Adão. E quando no versículo 32 ele chega e fala, primeira vez que Noé é citado na Bíblia, Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cão e Jafé. Então, a primeira vez em que Noé é citado na Bíblia é aqui em Gênesis 5:32, onde ele vem falando, olha, Adão teve seu filho Sete, e aí teve seu filho, e viveu tantos anos, ele procriou e viveu mais tantos anos. E tudo é assim, é 900, 700, 800 anos. E ele vai falando, a idade que o patriarca da família tinha, quando ele começa a gerar e quantos anos ele vive depois disso. E com Noé, a palavra ali, Moisés, ele descreve, né? Porque Moisés foi quem escreveu Gênesis, os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, foi escrito por Moisés. Então, Moisés, ele cita ali, olha, Noé, ele tinha 500 anos e aí ele gerou os filhos. Ele foi meio que um pai tardio, sabe? Esses pai velho que tá lá, teve um pai. Então, ele foi um pai tardio comparado aos outros da sua geração, que tiveram filhos mais novos. Nossa, pastora, o cara teve 500 anos, você fala que é pai tardio? De acordo com a geração, porque lá eles viviam muitos e muitos anos. Tudo bem? Vocês estão comigo? A gente vai fazer um plano de fundo para vocês entenderem. E aí Noé, muito provavelmente por volta ali, demorou a construção dessa arca, pela qual Deus o designou com um propósito, por volta de 100 anos. Então, por volta de... Então, Abraão, Jesus amado, veio toda a geração, mas não veio Noé. Se eu errar aqui, vocês já sabem que eu estou falando hoje só de Noé, tudo bem, gente? Então, se sair um Abraão, Moisés aqui, você fala, não, ela quis dizer Noé, tá? Então, lá... Noé, quando é chamado, é citado na Bíblia com 500 anos e ali gera seus filhos, Deus dá uma missão e muito provavelmente é ali que Deus dá a missão para ele, porque ele foi citado naquele momento de construir a arca. Então, depois nós vamos ver no texto mais para frente que quando ele entra na arca, em que está tudo pronto, ele tem ali 600 anos, 1 mês e 17 dias. Olha que detalhe que Moisés, aí Moisés de verdade, porque ele que escreveu, deixou ali para nós como referência. E eu quero ensinar algo, porque muitas vezes nós estamos na igreja, nos acostumamos com os cultos, mas nós não estudamos a Bíblia do jeito que deveríamos estudar. Como assim, pastora? eu pesquisando, fazendo perguntas lá em casa, e tipo, é aí se aconteceu isso, e não sei o quê, tudo sobre esse tema. Eu via que algumas respostas não se encontravam, né? Eu falei assim, mas de onde que tirou isso? E aí eu fui, joguei lá no Google, põe aí, Camila, a primeira lá do Google. Coloquei lá, quanto tempo Noé demorou para construir a arca? Aí o seu Google disse assim, segundo o relato bíblico em Gênesis 6, 13 e 22, Deus deu a Noé um prazo de 120 anos para completar a sua obra antes que o dilúvio viesse sobre a terra. Aí eu falei, nossa, né? Fui lá no Google, fui na minha Bíblia em Gênesis 6, do 13 ao 22, e para minha surpresa, não há nenhuma descrição de 120 anos nesse texto. E aí eu comecei assim, Espírito Santo, como assim, né? Aí o Espírito Santo já começou a primeira lição. Tem muita gente se alimentando do Google e não tem se alimentado da palavra. Por quê? Porque o texto diz, olha, Noé demorou 120 anos para construir a arca e dá uma referência bíblica. E você acha que está certo, mas se você abre a sua Bíblia, e aí eu vou deixar como lição de casa, porque eu tenho muita coisa para mostrar hoje, você vai ver que no texto de Gênesis 6, do 13 ao 22, não cita, nem cita sequer 120 anos. Não cita sequer anos, para a gente ter dúvida. O que acontece é que um pouco acima, em Gênesis 6, no versículo 1, deixa eu ver aqui. No versículo 3, eu vou ler do 1 ao 3. Gênesis 6, do 1 ao 3, diz assim. Está falando ali sobre a corrupção do gênero humano. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhos e filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que dentre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aqui Deus está falando aqui, ó. Ele não está falando que Noé vai demorar 120 anos para construir a arca. Ele está falando assim, olha, vocês estão tendo muito tempo para fazer bobagem. 900 anos, 800 anos, que era o tempo de vida que eles tinham. Aí Deus está falando assim, ele está arrependido, ele está entristecido com o que o homem tem feito sobre a face da terra. E aí ele vem e fala assim, olha, o meu espírito não agirá para sempre em vocês, porque vocês são carnais. Então vocês vão ter um prazo de validade, 120 anos. Por quê? Porque se vivia muito tempo, ok? Só que aí a gente começa a vir na igreja, a se acostumar, qualquer coisa que algum fala, e tem oportunidade, isso e aquilo, e aí você tem como verdade e não lê Bíblia. E eu quero te convidar, vocês viram ali, o seu Google me deu um texto e me deu uma referência que não é verdadeira. Então, que tipo de cristão temos sido nós, que buscamos respostas no Google e temos ele como verdade absoluta? Não podemos, queridos. A Bíblia é a nossa verdade absoluta. Ela é a nossa referência. Então, se qualquer pessoa... Pode ser quem você tem como a maior sombra que você projetou. A pessoa mais importante, mais referente para você. Se ela disser algo e você vai na Bíblia e não está na Bíblia, você tem que descartar e lançar fora. Não importa quem seja. Não importa a sombra gigantesca que você projetou de expectativas. Gente, nós precisamos abrir as nossas Bíblias. Precisamos, pois o Google tem falado coisas erradas e nós temos usado isso como referência para as nossas vidas. Não, porque Noé demorou 120 anos para construir a arca. Mostra. Não, porque Deus, Ele é amor, Ele aceita um monte de coisa. Mostra. Não, porque eu posso passar a perna, porque é uma necessidade por um período de tempo curto, porque Deus falou isso. Me mostra. Eu sou da geração que cresceu num lar de uma senhora semi-analfabeta que tinha o joelho no chão da oração, mas ela ouviu um dia alguém falar, ah, tá na Bíblia que 2000 entrarás, 2000 não passarás. Que era com relação ao bug do milênio. E ela falava isso, minha tia repetia isso. E aí a gente falou assim, vó, não tem isso na Bíblia. Não, falaram. Não importa o que falem, o que importa é o que está escrito, porque aquilo que está escrito permanecerá para sempre. Amém, queridos? Um dia eu falo, não gosto de japonês, de comida japonesa, não de japonês, viu gente? Eu não tenho preconceitos de raça. Não gostava, não era? Não gostava de comida japonesa. Ele ficava, vamos, não, não. Eu ia para comer batata frita e o bifinho cortado. E para agradar meu marido, eu ia indo. Aí eu comecei a provar um negocinho e tal. Hoje eu vou e como comida japonesa. Não tudo, porque eu não gosto daquela folha de alga lá. Mas eu como boa parte das coisas. Então, por quê? Porque antes eu falava que não gostava, agora eu gosto. Por quê? Porque a gente pode mudar, ok? Mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é imutável. Então, antes de começar a pregar, eu estou te ensinando. É tipo mergulhando na palavra, ok, queridos? Não acredite em tudo que está no seu Google. Ou agora, a nova geração, no chat GPT. Nós temos a Bíblia como referência de verdade absoluta. Ela não muda. Amém, queridos? Bem, então agora eu vou começar a pregar. Boa noite, igreja! Noé recebe uma missão de construir uma arca para salvar a sua família, porque Deus viu que Noé era reto naquela geração perversa. A maldade, os pensamentos daquela geração era só para o mal. E Deus falou assim, olha, eu vou destruir a terra, mas eu me agradei de você, Noé. Então eu vou salvar você, sua família e usar alguns animais à face da terra, já que a humanidade está perversa. A gente vê isso em Gênesis 6, versículo 13, onde diz assim, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então, queridos, a gente vai ver aqui, eu vou mostrar na Bíblia, que Noé deve ter sido aproximadamente chamado ali por volta dos seus 500 anos, que é quando ele surge na palavra. E ele entra na arca já construída com 100 anos depois, com 600 anos de idade. 600 anos, 1 mês e 7 dias. Então ele recebe de Deus um projeto e ele trabalha em cima desse projeto durante 100 anos, aproximadamente. 100 anos investindo num projeto. Gente, 100 anos não é brincadeira. Nós estamos há 9 anos investindo nesse projeto Bola de Neve de Cumbica. Pensa você investir 100 anos, eu falo assim, é 100 anos. E quando você investir, quando estiver pronto, não está pronto, não acabou, ainda tem um depois. Então, 100 anos você projetando, você trabalhando, você investindo, você orando, você indo todo dia em prol de algo. É isso que acontece com Noé. Ele recebe de Deus uma missão de fazer uma arca e ele ali demora ou trabalha em cima disso por volta de 100 anos. Então, algumas coisas que eu aprendo com a história de Noé, com os fatos da história de Noé, e eu quero compartilhar com a igreja, é primeiro, Deus nos dá uma família para cumprir propósitos, mesmo numa geração corrompida. Mesmo numa geração cheia de violência. Deus dá um projeto para Noé. Deus dá uma missão, dá um desenho de uma arca no qual ele vai abrigar os animais e a sua família. Mas Deus dá todo o projeto, todo o desenho de como tem que ser feito. Só que Deus dá junto também 3 filhos. E a palavra mais para frente mostra que ele ainda deu mais 3 noras. Além da esposa de Noé. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que quando Deus te dá um projeto, quando Deus te dá um propósito, Deus vai te dar uma família para cumprir esse propósito. Amém? Você não foi chamado para cumprir e nem para viver nada sozinho. Ah, pastora, mas eu quero estudar, conquistar, não sei o quê, sozinho e depois sim. Aí eu formo uma família. Não, querido. Deus quer te dar uma família para você conquistar, avançar e multiplicar sobre a terra. Deus, ele não tem um projeto para você sozinho. E aí quando eu vejo em Gênesis 7:7, Noé entrou na arca e com ele os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos por conta das águas do dilúvio. Então, toda vez que Deus te der um projeto, Deus te der um sonho, Deus te der um propósito, Ele vai dar junto uma... Bom, para os vivos, eu vou perguntar novamente. Quando Deus te der um propósito, um projeto, algo desenhado dos céus para a sua vida, junto Ele vai te dar uma... Aleluia. Efésios 2, versículo 17, diz assim: Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Aí você fala assim: pastora, mas eu ainda não formei família, eu sou solteiro, eu sou solteira, ou eu tenho uma família em parte, ou vindo uma família desestruturada, ou vindo uma família disfuncional. Querido, Deus nos dá uma nova família em Deus. Por quê? Porque você não sabe tudo para cumprir o propósito que Ele deu na tua mão. Você não tem todos os recursos, você não tem toda a força necessária, por isso Ele te deu uma... Para os vivos. Por isso Ele te deu uma... Então você não tem mais motivos e nem argumentos para falar assim: eu não posso cumprir o propósito de Deus, esse projeto é muito grande, é muito intenso, ele demanda muita coisa porque eu estou sozinho. Isso é verdade? Para os vivos, de novo, isso é verdade? Não, por quê? Porque Ele te deu uma família, membros de uma família de Deus. Enquanto a sua família ainda não se ajusta ou não se forma, Deus te deu uma família de Deus para que você cumpra os seus propósitos. Nada fica parado porque, eu estou sozinho, eu estou solteiro. Não, os projetos de Deus, se você está vivo e nasceu, é para esse tempo. Não é para você ficar morgando em banho-maria, daqui a um tempo eu vejo que... Não, querida, é para hoje. Se você está vivo hoje, os projetos e os propósitos de Deus é para hoje. Nós precisamos entender isso. Então, se eu não tenho família, não formei família, eu tenho uma família de Deus. E se eu tenho, já constitui uma família, é essa família que vai trabalhar comigo, junto com a família de Deus, para que os propósitos de Deus se cumpram. Vocês estão comigo? Marcos 3,33 diz assim: E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, diz: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus ali numa situação, e aí fala: Não, mas sua mãe está te procurando. Aí Jesus fala assim: Meu... A minha mãe, Maria, mulher, filha de Deus, não mãe de Deus. Filha de Deus, ela tem as limitações e ela está ansiosa, ela quer que eu manifeste. Calma, quem está aqui é meu irmão, minha irmã, minha mãe. É isso que Deus está falando. Olha aqui para o lado, olha para o lado. Agora olha mesmo para o lado. Seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, em Deus. Amém, queridos? É isso que Jesus está falando. Deus não vai te deixar sozinho. Por quê? Porque o propósito tem data para se cumprir. E não vai se adiar porque você, eu sou sozinho. Não. Há uma família de Deus para te ajudar e cumprir com você. Noé entendeu isso e quando ele foi e foi cumprir o seu chamado, ele não estava sozinho. Ele tinha os seus três filhos. E ao entrar na arca, ele tinha ainda suas noras. Porque nesse período, 100 anos aproximadamente trabalhando, filho cresceu, amadureceu, ficou gatinho e tal, começou, pai, vou orar, vou namorar, vou casar, casou. Aí o outro, meu irmão, vou ficar para trás, vou namorar, casou. 100 anos nesse processo, os três casaram. E aí, nora não entra, nora não é da família, né? Lógico que entra, Deus falou assim: eu vou, é a sua casa. É a sua família e eles entraram na arca. Nenhum da sua casa vai ficar de fora. Pastora, meu filho está esfriando. Meu filho já não busca como antes. continua trabalhando no propósito. Não larga, são 100 anos trabalhando ali, pregando madeira, pondo prego, betumando. O betume é o quê? Aquele negócio que é veda, né? Hoje a gente chamaria do quê, careca? Piche? Piche que põe nos telhados, né? Que você vai pôr nos telhados dessa igreja. É, porque a gente está com umas goteirinhas aí. Para não entrar água, para tornar impermeável. Era muito trabalho, busca madeira, pensa uma arca com uma extensão, dois pavimentos, com separação para os animais. E tudo isso, Noé sozinho não consegue, por quê? Porque a arca é curva, prega lá, precisa de alguém segurando a madeira embaixo, enverga, passa fogo, passa isso. Sozinho você não consegue, e nem foi chamado para conseguir. Nós temos um propósito dado por Deus, um desenho que veio do céu, só que Ele nos deu uma família. Amém? Olha de novo para o lado. Fala, você tem que me ajudar a construir essa arca. É muito trabalho. Repete, é muito trabalho. Demanda tempo. Demanda recurso. Mas Deus me mandou você. Amém? Segunda coisa que eu aprendo e posso compartilhar com a igreja é que todo propósito requer investimento. Ai, Gênesis 6, versículo 14 até o 16, diz assim, a direção de Deus, faze para ti uma arca de madeira de gofer, ainda tinha marca madeira, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume, e dessa maneira a farás de 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados de largura e de 30 côvados a sua altura. Fará na arca uma janela de um côvado e acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Farlear andares, baixo, segundo e terceiro. Olha o projeto que Deus dá para Noé. Eu quero uma arca que tem 3 andares, vai ter porta, vai ter tantos de comprimento, de altura, de largura, e isso e aquilo. No texto, não há nenhuma menção, e aí você pode conferir comigo, e eu peço que você faça isso como lição de casa, de que no versículo X, que poderia ter, falando assim, e Deus enviou um saquinho de dinheiro para a provisão do propósito de Noé. Não há menção de que Deus deu e os anjos levaram e apareceu na casa de Noé uma montanha de moeda ou o cofre do tio Patinhas foi transladado lá para a época de Noé. Ele falou assim, opa, aleluia. Não, querido, para todo o propósito de Deus, Deus quer ver também o seu esforço, o seu investimento naquilo, o quanto você quer pagar por aquilo. O quanto você acha importante aquilo. Porque a palavra diz, onde está o teu tesouro, está o teu coração. E aí Deus dá um sonho gigantesco para Moisés. Para Moisés não, né gente? Para Moisés também, mas nesse caso é Noé. Deus dá um propósito imenso para Noé. E não há nenhuma menção de que os anjos derramaram moedinhas de ouro. E o que eu faço, pastor, então? Se eu tenho um grande propósito, eu tenho um grande sonho da parte de Deus, e o que eu vou fazer? Você vai fazer o quê? Investir o seu recurso. Por quê? Porque o seu recurso chegou até você, ele veio da parte de Deus. Ai, pastora, mas investir no meu chamado, tirar da minha casa. É, por quê? Porque o teu propósito, ele te dá vida. O seu propósito te leva à vida, e vida não somente sua, mas a sua casa, da sua família. Quantas vezes a gente se vê em situações de tipo assim, eu quero, mas eu não vou, não dá, é muito caro. Pessoas que recuam diante do propósito, porque falam assim, não dá para investir esse valor. Recuam diante de um curso, vai lá, bate na faculdade e fala assim, não dá, não vou pagar esse valor. Mas Deus tem um propósito, e aquele diploma, ou aquele estudo, aquilo lá, faz parte do processo para que você cumpra o propósito, mas você não quer investir. Você não quer tirar ou pôr a mão no seu bolso para investir, por exemplo, na sua carreira, no seu ministério. Pessoas que recebem um propósito e um chamado, ah, vão ser professor, ah, vão ser líder de célula, ah, vão ser levita, mas não investem financeiramente no propósito. Não, Deus me deu, então Deus vai me ensinar. Pode acontecer, claro que pode, mas Deus quer ver onde está o teu coração, onde está o teu tesouro. O quanto você está disposto a investir isso com toda a tua vida, com todo o teu fôlego, com tudo que você tem. O quanto você realmente está disposto em ver essa arca, esse propósito de pé. Silêncio. Porque não é culto que as moedinhas estão caindo e dente de ouro está sendo dado. É culto em que eu vou falar assim, você muitas vezes vai ficar sem nada. Por quê? Porque você precisa investir no seu chamado. Investir em pessoas que estão à sua volta. Investir no chamado, na obra, no ministério, na igreja em que você está. Investir, por quê? Porque para cumprir propósito, Noé precisou investir, ele precisou comprar, buscar madeira. Filhos, a gente precisa ir lá buscar madeira, precisamos buscar o betume. Por quê? Porque a arca tem comprimento, tem altura, tem largura, tem compartimentos, tem andares. E isso os anjos e os passarinhos da Disney, da Cinderela, não vão vir e vão trabalhar por nós. Nós é que temos que trabalhar por isso. Agora, quantas vezes a gente fala, divulga, partilha um projeto, um sonho da igreja, e aí a gente fala assim, não vou nem me envolver, porque pensa vir aqui de sábado, pensa ter que vir, tem que não sei o quê. Ai, quanto eu vou gastar de ônibus, quanto eu vou gastar de gasolina, que não sei o quê, eu fico em casa, vou lavar, vou cuidar. E aí você não quer investir nada. Você não quer investir nem tempo, nem dinheiro, nem emoção, você não quer nada. Por quê? Porque você acha que uma hora alguém te põe dentro da arca. Uma hora a arca fica pronta e eu caio para dentro. Só que, querido, eu vou antecipar algo que eu ia falar lá na frente. Só entra na arca quem trabalhou na arca. Os animais foram a exceção, mas os que entraram na arca foram os que puseram a mão na arca e trabalharam por ela. Eu quero ser obra de Jesus, eu quero manifestar Jesus aqui na terra. Começa então, investe naquilo que está sendo o projeto do reino aqui na terra. Investe, você não pode ir, mas tem missionários morrendo em muitos países do mundo. Investe nesses missionários. Eu não posso ir, porque não, eu tenho que concluir isso, tenho minha família, tenho aquilo outro, ok. Então, mas investe na arca e no projeto de salvação, na vida de outras pessoas. Mas a gente é tão egoísta, a gente é tão mesquinho, que a gente pensa assim, eu vou investir num curso para eu ter um diploma, para eu ganhar mais, para eu ter mais, para eu trocar meu carro, para eu trocar minha casa e não sei o quê. E aí você só vive num ciclo do eu. Onde o pastor ministrou aqui na hora do louvor, a gente precisa se curvar, porque o Deus, eu, está querendo tomar altares que não são dele. Nós deveríamos nos curvar diante de Deus e falar assim, o que, que o Senhor precisa? Porque eu não tenho, talvez, 100 anos ainda pela frente. E eu tenho uma arca para construir, eu tenho um propósito, um projeto de Deus nas minhas mãos. Deus, o que, que o Senhor precisa? O que, que é? É recurso manual, é recurso financeiro, é recurso de eu ter o que eu tenho na minha casa, serve para alguém? Gênesis 6, 21, 22 diz assim, leva contigo toda, olha só que loucura. Deus manda ele fazer uma arca, construir a arca, não dá dinheirinho, não dá moedinha, não dá passarinhos para construir junto com ele. E ainda fala assim, leva contigo comida que se come, e ajunta para ti, e seja para ti mantimento e para eles. Deus dá um projeto, e ainda Deus fala assim, não esquece de juntar comida, hein? Porque vocês vão passar um tempo lá dentro, vocês têm que comer, e os bichos também. Olha que loucura, você fala assim, meu Deus, mas eu sempre ouvi que o Deus que dá o projeto, dá a provisão. Aonde que está no versículo de Noé? Noé trabalhou pela provisão. Noé trabalhou pela provisão. Noé foi à luta. Noé foi conquistar. Noé juntou recursos. Falou assim, olha, por um período a gente vai passar um tempo dentro da arca. Deus falou que nós precisamos juntar alimento para nós. Quanto tempo de alimento? Não sabemos, porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar na arca. Então nós temos que arcar, nós temos que fazer um planejamento. Nós temos que armazenar da melhor forma recursos para nós. Nós precisamos nos preparar. Só que aí eu, no meu mundinho egoísta, falo assim, não preciso. O que eu estou ganhando, tá bom. Eu consigo pagar minhas contas. Eu consigo lá fazer meu carnezinho com as amigas do Tupperware. Fazer um carnezinho na Casas Bahia, tá bom. Aí Deus falou assim, não tá bom. Você tem que ter alimento para você e para mais um monte. Vai trabalhar. Vai trabalhar, vai gerar recurso. Isso que nós temos feito aqui na assistência social. A gente não é uma igreja assistencialista. Nós somos uma igreja que ensina quantos cursos de manicure, de sobrancelha, de cabeleireiro, de... O que mais, Eloy, que teve curso aqui? De informática, de fazer pão cookie, brownie. Para quê? Para ensinar. Sai da dependência de ficar esperando uma moedinha cair lá do governo com uma bolsa, alguma coisa. Vai gerar recurso, vai trabalhar. Ah, mas pastora, está muito bom meu trabalhinho pequenininho. Você está sendo egoísta, sabe por quê? Porque tem uma arca para ser levantada nessa geração e você acha que o que você está ganhando é bom, é suficiente. E Deus falou assim, eu tenho mais, eu quero te promover, mas você não estuda. Eu tenho mais para te dar, eu quero te promover, eu quero te pôr em lugares que você normalmente não conseguiria, mas você não quer, você fica aí com o seu sentimento egoísta, tá bom minha parcelinha da Casas Bahia, tá bom meu dinheirinho desse mês, você tem que ganhar mais, sabe por quê? Porque outras pessoas dependem daquilo que vem da tua mão. Acorda, igreja! Nós temos uma geração para alcançar. Só que não vai vir moedinha, brilhinho do céu. Todo o trabalho, tudo que foi conquistado, tudo que foi comprado, não foi comprado com bala. Vamos, quebrou o ar-condicionado. Manda lá o pedido. Ah, você aceita bala? Não, eles não aceitam bala. Aceita oração? Podia aceitar oração, né? Olha, queridos, a gente está precisando consertar o ar? Ou está precisando... comprar alguma coisa para o Ministério Infantil, a janta deles, eu podia ir lá no mercado e falar assim, eu vou levar 3 quilos de contrafilé e te pago orando durante a semana, você aceita? Não, eles não vão aceitar. Por quê? Porque é necessário recurso. E quem gera o recurso? O meu trabalho. É trabalhando. É desejando mais. E desejando mais, querido, não é entrando naquela sede de ter mais... para mim, para que eu conquiste, para que eu tenha helicópteros, aviões. Não, querido, é para que eu possa fazer mais pelo próximo, para que eu possa alimentar mais, para que a minha família tenha alimento para ela, mas que eu possa falar assim, eu não preciso de cesta, mas eu posso abençoar esse mês com 2, 3 cestas básicas. É isso, a bênção de Deus e o propósito de Deus. E Noé vem nos ensinando de tipo assim, olha, o que veio do céu foi a ideia, o projeto, a direção e a força e a família, porque foi Deus quem nos deu. Mas o restante é trabalho, igreja. Ou vocês ficam achando que antes de vocês chegarem aqui, a cadeira está limpa porque vários passarinhos da Disney vieram arrumar. Alguém? Ou que a comida do Ministério Infantil, ela brota na panela. Fernanda, brota da panela? Alguém veio, pagou o preço, investiu tempo, investiu de recurso para estar aqui. E a igreja investiu produto de limpeza, investiu compra para o Ministério Infantil. E alguém investiu por quê? Porque alguém entendeu que precisa trabalhar, porque faz parte desse projeto. A arca não é do Noé, a arca é nossa. É os filhos olhando para Noé e falando assim, pai, não é a arca de Noé, é a arca da nossa família. Nós precisamos começar a ter um senso de realidade, igreja. Deus tem muita coisa para fazer nesse ano. Esse é o ano de portas. Deus vai agir através de portas. Só que eu preciso entender que eu tenho que bater nas portas. que eu tenho que começar a entender que as coisas vão se mover quando eu me movo. A arca não se levantou sozinha, tiveram pessoas, uma família trabalhando na arca. Então não fique esperando que anjos venham para investir aquilo que a igreja e o corpo e os céus esperam que você invista. Está lá os anjos doidos, porque a palavra diz que nós somos feitos semelhantes, mas um pouco inferior aos anjos. Só que Jesus não veio para a terra para morrer pelos anjos. Aí eu fico imaginando os céus assim se movimentando, os anjos. Olha lá, eles estão com um projeto, Deus deu um projeto, Deus deu um desenho. E eles vão se movimentar e eu estaria doido para estar nesse projeto. E aí você dá de ombro para aquilo que Deus separou para a sua vida. Tem que construir, vai atrás de recursos. E presta atenção, gere recursos. Pague por eles, pois propósito custa caro. Propósito custa caro, mas queridos, desobediência custa a vida. Se Noé não tivesse desembolsado, investido na arca, com todo o seu tempo, com toda a sua família, com todos os seus recursos, ele teria morrido, ele e a sua casa. Então sim, custar, o propósito custa caro, custa, mas a desobediência custa a tua vida. E talvez a vida da sua família. O que Deus te entregou como projeto? O que Deus te entregou como ministério, como chamada? Vai e faça, mesmo que custe caro. Porque é melhor custar caro do que custar a sua vida. Preste muita atenção nisso. Você precisa estar disposto a investir tudo. A sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro. Pois foi Deus que mandou. A palavra diz assim: e Noé fez tudo aquilo conforme Deus mandou. Em Provérbios 11, 25 diz: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Quando você responde à fome da geração, você também vai ser atendido. Quando você é resposta, Deus é a tua resposta quando você faz as perguntas para o céu. Efésios 5, versículo 2 diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Olha aqui, Paulo falando para a igreja de Éfeso: andem em amor, porque Cristo, ele te amou tanto que ele se entregou a si mesmo por nós. A gente se entrega em partes. Aí eu vou fazer até aqui porque, é cansativo. Eu vou fazer até aqui porque, eu preciso ter um tempo para minha família. E você precisa, mas a tua família deveria estar trabalhando junto com você no propósito. Eu preciso, mas em partes. Aí ele está falando aqui, olha, Jesus se entregou por inteiro. Ele não doou órgãos lá na cruz. Ele morreu por inteiro. E por que que nós, que dissemos que somos pequenos cristos, queremos só dar partes? Partes do nosso tempo, partes do nosso recurso, partes das nossas ideias, parte dos nossos talentos. Não, eu sei, mas se eu compartilhar, todo mundo vai saber igual eu sei. Aí você é um burro, de acordo com a neurociência. Porque a neurociência diz hoje que quanto mais você ensina, mais o teu cérebro se desenvolve e mais inteligente você fica. Então, além de egoísta, você é um burro. Porque fica retendo, guardando. Não, eu não vou falar para ninguém, porque vai que alguém aprende. O propósito de igreja e família é justamente o que eu não sei, eu ensino, o que ele não sabe, ele me ensina, e a gente vive construindo algo assim. A gente vai aprendendo junto, por quê? Porque a arca se constrói junto. Não é cada um guardando, não, isso aqui é um segredo. Não, isso aqui Deus me revelou, não vou contar para ninguém. Egoísta e burro. E não sou eu que estou falando, é os cientistas. Quanto mais você ensina alguém, essa é a melhor forma que o nosso cérebro aprende. Quando você ensina, uma porcentagem lendo, uma porcentagem ouvindo, uma porcentagem praticando, mas quando você ensina, é quase 94% de vezes que aumenta e multiplica o seu conhecimento. O teu cérebro expande. É como se Deus falasse assim: é isso, pá! E ele abre uma nova dimensão, novos caminhos no seu cérebro. Por quê? Porque você está ensinando, multiplicando o conhecimento, fazendo com que outros tenham madeira para levantar suas próprias arcas. É isso. Mateus 2, versículo 11 diz assim: entrando na casa, acharam o menino com a Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Aqui, os pastores, quando chegam na presença de Jesus, e Jesus ali já havia nascido e estava com Maria, aí a palavra diz, eles viram ali, chegaram na casa, o menino com a mãe Maria, prostrando-se, o adoraram. Um parênteses, adoraram aqui, o adoraram, então adoraram a Jesus, não adoraram a Maria. Maria foi uma mulher abençoadíssima, mas ela não era mãe de Deus, ela foi mãe de Jesus, homem. E ali eles o adorando, o que eles fizeram? Abriram os seus tesouros e ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Queridos, quantas vezes nós chegamos ou vamos à presença de Deus para adorar a Jesus e a gente chega de mão vazia? Pastor, eu não tenho muitos recursos, não importa a quantidade, importa o quanto você se preparou para estar na presença dele. O quanto você falou assim, Senhor, em casa é essa moedinha. Eu lembro que quando nós íamos e nos preparávamos pequenas ainda para ir para a igreja, a gente ficava ali torcendo para minha avó se atrasar, porque a gente gostava de assistir os Trapalhões antes de ir para a igreja, e era o mesmo horário. Mas aí a minha avó fazia questão de pegar as moedas e dar uma para cada uma de nós. Por quê? Porque nós íamos à presença do rei e nós não podíamos chegar de mãos vazias. Nós não ensinamos isso para os nossos filhos. Por quê? Porque nós mesmo não temos feito isso. Nós viemos ao Senhor de mãos vazias, querendo levar e tomar algo da presença dEle. Mas nós não entendemos que ao chegar à presença do rei, nós devemos adorá-lo e abrir os nossos tesouros. Por quê? Porque com esses tesouros se constroem arcas, se constroem propósitos. Em 2 Coríntios, versículo 8. Diz assim, 2 Coríntios 8, do 1 ao 15. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Paulo está falando aqui, olha, tinha uma igreja que ela tinha uma extrema pobreza. Por quê? Porque ser e entregar algo ao Senhor não está ligado à riqueza. Não está ligado a ter muito, mas está ligado à alegria em ser generoso. Então não é a quantidade, não é o quanto, nossa, milhões, não. É o quanto você se preparou para adorá-lo, tendo consciência disso. E aí Paulo vai falando assim, olha, tinha uma igreja que estava passando por uma grande tribulação, que tinha uma extrema pobreza, mas eles transbordaram numa rica generosidade. Queridos, é uma igreja que plantada no pé de uma favela, dá o melhor para a sua igreja e para as suas crianças. Que não tem mentalidade de comunidade, de tomar, vamos tirar. Não, a gente não vai tirar, a gente vai dar, a gente vai ensinar para eles que eles podem se sentar à mesa como príncipes. É fazer o melhor. E aí Paulo continua, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. A igreja queria participar, pastor, onde a gente pode ofertar? Onde me fala que eu quero investir? Essa igreja fazia isso com os apóstolos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não estou lhe dando uma ordem, olha Paulo falando, mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-os com a dedicação dos outros. Pois vocês nos conhecem, conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor a esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo bem, pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Paulo está falando assim, eu não quero que vocês ofertem e entreguem e invistam no propósito, na arca, com o que vocês não têm. É com o que vocês têm. Mas tem que partir de coração, tem que ser voluntário, vocês têm que entender o projeto todo. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. É você que tem hoje um pouco mais. Se Deus te deu um pouco mais, tem um propósito de ter mais. Por quê? Porque não é para você ter muito. É para que você possa compartilhar com alguém que nesse período, nesse ciclo, vai ter um pouco menos. E como igreja, nós vamos nos suprindo. Nós vamos cuidando um dos outros. Como família, a gente vai guardando e protegendo o projeto individual e o projeto como igreja num modo coletivo. Eu como igreja que tem um pouco mais, ou pessoa que Deus me deu um pouco mais numa área, eu vou e contribuo para que aquele que teve um pouco menos nesse momento, ele tenha, ele não tenha falta de nada. Só que isso precisa romper algumas cadeias da nossa mente, porque nós somos doutrinados a todo momento a pensarmos somente em nós, no nosso futuro, na nossa casa, nos nossos projetos. Eu fui criada e cresci indo toda feliz para o açougue, para minha avó, e eu não tinha noção do que eu pedia, porque eu achava que era muito bom o que eu comprava. E eu chegava no balcão, e eu sempre fui menor da minha casa. As minhas irmãs alcançavam o balcão, eu ficava para baixo dos balcões do açougue. E pedia toda feliz para o açougueiro, falava bem alto para todo mundo ouvir, me dá 1 quilo de carne moída de segunda. E eu achava o máximo, por quê? Porque eu cresci ouvindo e para mim aquilo lá era bom. Me dá 0,5 quilo de miolo de acém de segunda, mói na hora, hein, moço? Era a carne mais barata que tinha naquela época. E aí fui suprida, e cresci e não morri comendo carne moída de segunda. Mas hoje, eu posso chegar, ou estava, né, fazendo isso para o Ministério Infantil, e eu ia lá para o mercado e falava assim, me dá 3 quilos de contrafilé, porque eu quero dar o melhor que a gente pode para essa geração. Minha avó podia dar carne moída de segunda. Mas a igreja tem que entender que não é a pastora que tem que ter essa visão de ir no mercado e comprar algo bom para as crianças. Porque a arca não é da pastora. A arca não é do pastor. A arca é nossa. É da nossa família. E a terceira coisa que eu aprendo com esse texto de Moisés, há muitas outras coisas. Mas é que os meus filhos precisam estar envolvidos no propósito. Porque se eles estiverem envolvidos no propósito, entenderem o que está acontecendo, eles terão também vida e futuro. Eu preciso envolver os meus filhos, eu preciso que eles saibam, olha, o pai e a mãe estão aqui, mas a gente tem esse propósito, nós temos uma missão. de levar Jesus para essa comunidade, de levar Jesus para esse bairro, mas não é fácil, pode acontecer isso e aquilo, e eles estão envolvidos nesse projeto. Mas não somente nesse projeto macro, mas temos os projetos de família. A gente envolveu o time, os adolescentes, eles não gostam de ser chamados de crianças, para fazerem em massa lá a prova da ETEC. Vamos, tal, não sei o que, incentivando. E aí um passou, o outro não passou, não sei o que, em casa não passou. Eu, tudo bem, não passou, ok. Mas, como um projeto de família, vai ter que ajudar na compra do material desse ano. Porque poderia ter estudado para passar, para estudar de graça, não passou, ok. Mas então vai ter que ter sacrifícios para levantar essa arca. Ah, não tenho, como que vou ter? Como que eu vou gerar recurso para pagar o livro? Então, tem um videogame ali, ó. Tô vendendo um PS4. Tá anunciado, não tá? Por quê? Porque os meus filhos precisam participar do processo da construção da arca. Ele aceita propostas. Sabe por quê? Porque eu preciso ensinar os meus filhos que tem que ter sacrifício. Tem que ter sacrifício. Ah, vai estudar numa escola que a gente vai pagar? Ok. Vamos trabalhar para pagar. Mas a tua parte também tem que ter sacrifício. Você vai pagar os livros com o seu videogame. A gente poupa, a gente guarda, a gente priva os nossos filhos de frustrações, achando que, eles vão se tornar uns mimados, vão meter o dedo na nossa cara e vão falar assim, você não fez mais que sua obrigação. Então nós precisamos envolver os nossos filhos nos sacrifícios que a família passa junto para a construção de um propósito, para a construção de algo. Compramos um lote, porque como diz um Reels lá, um meme, todo pobre tem que ter um lote, temos o nosso lote. Começamos a nos movimentar, desenhar, sonhar. Virei para a Melissa e falei assim, Melissa, já fique ciente que as... Como chama aquele negócio? A placa solar, você que vai pagar da casa. Mãe, isso, não quer morar na casa bonita, não quer morar em algo bom, vai ajudar, por quê? Porque tem que ajudar a construir a arca, tem que ter sacrifício. Sentou lá, fez o desenho, fizemos, quero isso, ela desenhou a nossa casa. Tá fazendo engenharia, tem que dar um retorno uma hora, né? Desenhou nossa casa e falou assim, mãe, aqui é o melhor lugar para que a gente ponha as placas e tem que ter um ângulo e isso e aquilo. Falei, glória a Deus, então você já vai calculando aí para nossa casa quanto que você vai ter que comprar de placa e você já vai se programando. Por quê? Porque faz parte da família. Tem que ter conhecimento, não pode ser poupado. E nós, como pastores, precisamos também mostrar para vocês como está a situação de nós como família. Por quê? Porque poupamos, guardamos, tá tudo lindo, as crianças estão comendo contra filé. Não, hoje não estão. Porque também cortei um pouquinho nessas férias. Mas por quê? Porque como família, vocês não têm ideia do quanto é que nós gastamos, por exemplo, para construir esse projeto Bola de Neve de Cumbica. Sei lá, você tem noção de quanto a gente paga de aluguel aqui? Nunca pensei nisso, pastora. Paga aluguel? Querido, dinheirinho. A gente não paga com bala. A gente não paga coração. Eu fiz uma pesquisa de salões aqui, de galpões, nessa região de Cumbica. Põe aí na tela da Atena. Olha aqui, ó. Valor de aluguel de um imóvel semelhante ao nosso. O nosso tem 600 e pouco, né? O valor, 18 mil reais o aluguel. Um outro de 400 aqui, cidade industrial, aqui nessa região. 10 mil reais. Passa para o próximo, Camila. 11 mil reais. 12 mil reais. Mais um. 12 mil, 14 mil. Mais um, acho que tem mais, não tem? 12 mil, um de 600. Um outro de 250 metros, 15 mil reais. É conta da família. Vocês foram poupados, por quê? Porque a gente não fala isso. Mas, queridos, essa igreja tem um projeto, tem uma ideia, tem um ID de Deus, que é unir as empresas e os empresários dessa região e capacitar essa comunidade para que ambas se sirvam e adorem a Jesus juntos. E nós estamos aqui de pé e nos preparando para ir e capacitar e unir esses dois polos e ser ponte de acesso para esses dois polos. E estamos pagando um valor de aluguel que talvez você não tenha noção que um dia a gente paga aluguel. Poxa, mas eu sou do Bola de Neve de Cumbica, é? E quanto que a gente paga de aluguel, você sabe? Porque quem é da família deveria saber. Deveria pelo menos se preocupar. Pastor, está em dia o aluguel? Está em dia porque a igreja Bola de Neve é bem rígida nessas coisas. Está em dia, mas essa semana eu mandei lá no grupo de casa. Falei, olha, a nossa luz aumentou esse mês. Aumentou a quantidade de kilowatts lá usado. Falei, nós temos a meta como família de baixar desse número para esse número. Por quê? Porque nós estamos no mesmo barco e nós vamos trabalhar junto por isso. Então chega de acordar e abrir, e em vez de abrir a janela que tem luz de graça, acender a luz. Para de usar luz e para de não sei o quê. Televisão está proibido de tarde, várias coisas. Por quê? Porque eu tenho uma meta como família. E como família aqui também, eu saio apagando luz. Eu saio vendo o que está a coisa, para não ter desperdício, para isso, para aquilo. Vou onde a gente compra material de limpeza, negocio. Essa semana mesmo eu dei uma brigada lá, básica. A mulher queria me vender um negocinho de cheirinho de homem, do banheiro de homem. Porque esse banheiro aqui dos meninos é uma bênção, né? Eu nunca entrei, mas me falaram. Comprei, falei, quero um cheirinho para pôr no banheiro do homem. Aí a mulher me mandou no orçamento R$36, 150ml. Eu falei assim, você tá doida? Quero um perfume da Dolce Gabbana? Não, eu só quero um cheirinho lá pro banheiro. Falei, pode tirar do pedido. Tirei do pedido, fui lá buscar a encomenda, os pacotes, os negócios lá da zeladoria. Aí cheguei lá, vi na prateleira o cheirinho com 250ml por 20. Mandei uma mensagem, falei assim, ô amiga, você está sendo bem, bem pilantrinha comigo, porque tinha aqui o de 20, você nem me propôs, você me meteu um de 36 e com menos ml. Ah, você quer esse? Eu falei assim, não, agora vou comprar em outro lugar também. Então fica aqui administrando, diminuindo, cortando gasto, não sei o quê. E vocês, filhos? Tá tudo bem. Meu filho está desenhando, pintando, brincando de massinha, fazendo slime, não sei o quê. Brotou das florzinhas que vieram do céu de Jesus? Não, querido, foi comprado com dinheiro e não com bala. Então, como família, a gente precisa ter essa noção. Gênesis 7, 7, Noé entrou na arca e com ele os seus filhos, sua mulher, a mulher dos seus filhos, por conta das águas do dilúvio. É uma coisa de família. Eu preciso entender a necessidade da minha família, entender o propósito da minha família. Se você é filho, se você é marido ou esposa e você não sabe quanto que você está pagando de conta de luz, tem alguma coisa de errado na sua casa. Você deveria saber quanto é a conta de luz. Você deveria saber quanto é o condomínio do seu prédio, se você mora em prédio. Você deveria saber quanto que você gastou no mercado no último mês. Ou quanto você está gastando em roupa, ou cabeleireiro, ou manicure. Que esse valor deveria ser igual ou inferior ao valor que você dá em missões para os missionários que estão lá fora. É família. Não é, ah, eu vou entrar na arca, estão trabalhando, estão fazendo, uma hora eu caio para dentro. Não, não vai ter isso. Não vai ter esse tipo de coisa. Ah, eu entrei, eu não fiz nada e vou entrar. Não vai ter isso. 1 Pedro 3, 20 diz assim, os quais outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual... Isto é, 8 almas se salvaram da água. Noé demorou 100 anos. E a palavra está falando aqui para mim, 1 Pedro, Deus tá, 1 Pedro 3, 20 está falando assim, olha, Deus foi longânimo. Sabe o que é longânimo? É um ânimo longo, é muito tempo. Deus permitiu a arca demorar tanto tempo assim para ver que se as pessoas, durante o processo em que Noé estava construindo a arca, elas ajudassem Noé. E elas também fossem tocadas com a salvação. Que elas fossem alcançadas com isso. Mas não aconteceu. Então, queridos, começa a olhar o que está em volta da sua família que está demorando tanto para concretizar. Talvez Deus está permitindo e sendo longânimo para que você se envolva nesse projeto de verdade. Talvez coisas que deveriam ter acontecido já no seu trabalho ainda não aconteceram. Por quê? Porque Deus está te dando uma oportunidade, sendo longânimo. para que você se envolva e entre de cabeça nisso e ajude e manifeste Cristo nessa geração. Ah, mas eu vou entrar. Vai achando que vai entrar. A salvação não é por obras, é por fé. Mas a palavra diz também que através das obras eu manifesto a minha fé. Eu creio, então eu faço. Então esse é o ano de portas abertas, ano de perseverar. Então, queridos, permaneça. E mesmo que pareça uma loucura, mesmo que pareça, ou lá de fora, porque a palavra diz assim que eles entraram na arca, Gênesis 7, versículo do 1 ao 4, diz assim: então o Senhor disse a Noé, entra na arca, você e tua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de animais, isso aqui já dá uma outra pregação, macho e fêmea, um casal de cada espécie, puro, não sei o quê, e leve também 7 casais de ave, e no 4, daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Pronto, a arca ficou pronta, Noé, seus filhos, suas noras, a sua esposa, chegaram, viram aquele monumento, aquela coisa gigantesca, colocaram os animais para dentro, Deus falou, põe para dentro, e ele ainda falou assim, olha, entra agora na arca e daqui a 7 dias vai vir chuva. Queridos, eles não sabiam que era chuva, porque antes não havia chuva, havia só um orvalho que subia da terra. Aí eles estão lá dentro daquele negócio monstruoso, gigantesco, com um monte de animal, macaco, cachorro, aqueles barulhos, aquele cocô, aquele fedor, 7 dias. Aí Deus falou assim, daqui a 7 dias é que vai chover, mas vai para dentro da arca. Permaneça, fique, trabalhe. Mesmo que pareça uma loucura, mesmo que lá de fora eles estavam dentro da arca, eles poderiam ouvir um monte de gente lá fora passando, ê, Noé, seu besta, vai ficar aí dentro mesmo com esses bichos, seu maluco. Não ouça o que vem de fora da arca. Permaneça fiel dentro da arca. Por quê? Porque eles poderiam sair. A porta ainda não havia sido fechada. Eles poderiam sair, eles poderiam falar assim, meu, é loucura, pai, isso é loucura. Olha, a Nora aí surtava assim, é loucura, vamos sair daqui porque não vai chover. O que, que a gente vai ficar aqui esperando 7 dias? Não, eles permaneceram. Parece loucura você permanecer em pleno século 2024 numa igreja, numa célula, num ministério. Não ouça o que está fora da arca, queridos. Porque o que está fora da arca está para ser tomado pela morte. É dentro da arca, com toda a confusão, com todos os bichos, com todos os cheiros, com todos os desconfortos. É ali que havia salvação. É ali que havia salvação. E nesse tempo de porta aberta, de porta fechada, de perseverar, em Gênesis 7, 11, nós vemos Deus abrindo portas. E aí o texto diz, no dia em que Noé completou 600 anos, um mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas dos céus se abriram. Naquele dia específico, todas as fontes de águas, elas vieram. Então, água subterrânea, quando você vai, tem um terreninho, fura um poço, essas águas, elas subiram, os rios subiram, as águas, elas vieram, elas jorraram. E a palavra diz, e as comportas, o que é comporta? É uma porta que se abre mecanicamente. Então, as portas mecânicas que haviam no céu, que há no céu, elas se abriram sobre aquele tempo e choveu sobre a terra. Nesse tempo de portas abertas é justamente isso. Você entra, você permanece, você obedece. E aí Deus vem e aí Ele abre as portas do céu. Porque Ele é o Deus que abre e fecha portas. Gênesis 7,16 diz assim. Os animais que entraram foram macho e fêmea, cada um fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Moisés. Então, Senhor fechou a porta. Estavam na arca, a arca estava aberta. E Deus falou assim, fica, permanece. Ele vai depois de 7 dias, ele abre as portas do céu e vem chuva. E enquanto começa a chover, Deus permite que eles vejam a chuva vindo. E aí sim a porta se fecha. Porque o próprio Deus que abriu as comportas do céu é o Deus que fecha a porta da arca para lacrá-la e não permitir que aquilo que ia inundar a terra inunde a sua casa, a sua vida e a vida de Noé. E assim também na minha vida e na sua vida. Ao Deus que abre e fecha portas, é o Deus que abre comportas, me deixa ver o milagre, o tempo se movimentando, Ele vem e lacra a minha porta. Queridos, a gente precisa ter noção de que esse Deus que abre e fecha portas, mas eu não quero que Ele feche, não, se for para te guardar de toda maldade, de toda corrupção, de toda violência, Ele vem e Ele fecha a tua porta. Se for para te livrar de um emprego, de uma situação, de algo que não é caminho para o seu propósito, Ele vai fechar portas. E muitas vezes, diante de uma porta fechada, a gente se frustra e fala assim, Deus! Não, peraí, Deus, o que fecha a porta é o que abre com portas. Então, acalma, guarda o teu coração e permanece. Gênesis 8, versículo 1 e 2, diz assim, então, Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou então uns ventos sobre a terra, e as águas começaram a baixar, e as fontes das profundezas, e as portas ou as comportas dos céus se fecharam. Há tempo de abrir e de fechar a comporta. Há tempo de abrir e fechar portas de arca. Há tempo de que Ele abre e há tempos em que Ele fecha. Mas nós precisamos entender que tudo continua debaixo do comando de Deus. Tudo continua para que o propósito da arca se cumpra e se concretize. Se conclua. Para encerrar. E eu quero já que você fique de pé. Apocalipse 3, versículo 7 e 8 diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ele sabe quem é você. Ele sabe em que situação, em que condição você está espiritual. Mas a palavra que João deixa ali em Apocalipse 3 é, Ele conhece as suas obras. Ele conhece a sua limitação. Ele conhece a sua força. Por isso te deu filhos, por isso te deu uma família, por isso que te deu um projeto, te deu força de trabalho, te deu inteligência, te deu sabedoria. Ele sabe aonde que o calo aperta em você. Mas nós precisamos guardar isso. O que Ele abre, ninguém pode fechar. E o que Ele fecha, ninguém. Repete comigo, ninguém. Ninguém pode abrir. Amém, queridos? Estava ruim na arca, não devia estar tão agradável, mas era o único lugar de salvação sobre a face da terra. Deus te deu um projeto único. Deus te deu um propósito único. Permaneça. Invista o que precisar investir. Tempo, dinheiro, amor, atenção, abraço, visita. Invista. Por quê? Porque a arca não é só para a tua salvação, mas é para a tua família e para as famílias que nós conseguimos tocar durante esse processo. Amém, queridos? Vamos adorar ao Senhor.
Vivo preocupado só em como devo agir. Sou minha própria obsessão. chega de olhar pra mim, abre minha visão. Quero me entregar por inteiro ao teu agir. Põe o teu amor em meu coração. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Eu quero amar. Eu quero estar de curado. Nos tocar. Vivo preocupado só em como devo agir. Sou minha própria obsessão. Chega de olhar pra mim, abre minha visão. Quero me entregar por inteiro ao teu agir. Põe o teu amor em meu coração. Chega de viver essa vida egoísta. Só olha pra mim, me afasta do amor. Chega, chega de viver essa vida egoísta. Só olha pra mim, me afasta do amor. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero
você foi chamado para fazer. Não fique esperando que outros cuidem das crianças, se você foi chamado para cuidar delas. Não fique esperando que outros venham, pintem paredes, se você pode fazer isso, se você pode comprar, se você pode investir. Ah, pastores, meu Deus colocou no meu coração, quantas vezes nós recebemos isso, ah, pra gente ir fazer tal coisa, a gente, amém querido, então vai, ah não, mas eu não, manda outro. Querido, ter sonhos e ter projetos, Deus, Ele vai te dar, e Ele vai te dar uma família para executar junto. Desde que você esteja disposto a se entregar completamente. Ele vai atuar, Ele vai agir. Chega de trazer projetos e falar assim, toma aí, faz aí, trabalha aí. Ah, pastora, está tendo isso, aquilo, está muito ruim. Ah, estava sujo, ah, estava alto, estava baixo, estava desligado, não tem ar-condicionado. Para de reclamar, seja a solução para a tua igreja, para esta arca. Vem, oferece a sua mão, vem, oferece a sua força de trabalho, vem, oferece a sua inteligência. O que, que você pode compartilhar com outros? O que, que você pode ensinar e instruir a outros? O que, que você pode investir o teu tempo, a tua sabedoria, o teu recurso aqui dentro? Ah, pastora, eu gostaria, mas eu não sei. Querido, nós temos feito assim, um esforço para enviar, para capacitar pessoas. Por exemplo, essa cantina da igreja, ela não tem a missão só de chegar e receber pessoas, de ser um lugar de comunhão, mas ela tem o propósito. Daquela cantina já saíram mensalidades de escola, mensalidades de cursos, mensalidades de faculdades, querido. Por quê? Porque nós temos o desejo de fazer voar, de fazer com que pessoas multipliquem talentos. Mas isso não pode ser somente de Noé, somente de Juliana, somente de Rubens, somente de Danilo, de Ciclano, Beltrano. Tem que ser a nossa arca, a nossa família, o nosso propósito. Alcançar essa comunidade tem que ser o teu anseio. Ver essas crianças capacitadas, ver essas crianças tendo cursos, diplomas, os nossos diplomas de curso de informática, de inglês, de qualquer outra coisa. Não, nós participamos, nós nos envolvemos e eles serão diferentes dos seus pais. Ah, os pais deles não tiveram oportunidade, mas nós somos a arca para essa geração e nós vamos botar para dentro. Mas não se constrói uma arca sozinho, queridos. Nós precisamos dessa família. Nós precisamos que você enxergue esta casa como a sua família. Nós precisamos que você comece a querer gerar mais, a querer ganhar mais, a querer ofertar mais, a querer derramar mais. Por quê? Porque tem mais gente para alcançar, mais gente para alimentar, mais gente para enviar e capacitar. Chega desse sentimento vida egoísta. Chega de pensar num salarinho só pra você. Chega dessa mentalidade, muda a mentalidade, metanoia. Metanoia. Eu quero que eu me alegro quando eu vejo alguém falando, pastor, eu conquistei isso, conquistei aquilo. Eu me vejo me realizando naquela pessoa. Por quê? Porque é assim que Deus nos vê também. Alguém que está gerando recursos. Por quê? Porque tem uma arca, tem um propósito, tem uma família para alimentar e cuidar. Não retenha. Não retenha, queridos, porque o próprio Cristo, Ele não se reteve no céu. Ele não se reteve no céu, mas Ele veio. Sendo rico, sendo Deus, sendo o construtor de todo o universo, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo, Ele veio e Ele veio para nos ensinar, se entrega. Mesmo que você seja de forma sacrificial, se entrega. Faz o teu melhor, até a última gota de sangue, faz o teu melhor. Até a tua última gota de suor, faz o teu melhor. Até teu último suspiro, faz o teu melhor. Faz o mundo conhecer Cristo através da excelência que você carrega. Faz o teu melhor. E eu vou convidar a igreja nesse momento a se sentar à mesa. E sentar à mesa, tomar a ceia. Na Bíblia, de novo, Bíblia. As pessoas falaram, pastor, uma vez para mim que para tomar a Santa Ceia eu precisava ser batizado, eu precisava ser do hall de membros, eu precisava ter não sei o que, sei lá. Então, eles podem ter falado muita coisa fora da arca. Dentro da arca, o que vale é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que para você tomar a Santa Ceia, o único requisito é: examine-se você mesmo, o teu coração. E se você foi egoísta até agora, antes de sentar à mesa, você pode renunciar a esse egoísmo. Se você foi avarento, se você roubou, se você guardou, se você escondeu, se você só pensa em você, antes de sentar à mesa, você tem a oportunidade de falar assim, Deus, eu não tinha entendido nada até agora, mas eu faço parte desse projeto aqui na Terra. Usa as minhas mãos usa os meus recursos, usa as minhas habilidades, usa os meus dons, para que essa arca fique pronta, para que não só a mim, mas a minha família sejam salvas numa geração perversa e violenta, onde se morre e se mata por um celular. Chega. Então sente-se à mesa, eu quero te convidar. O único requisito para isso é você examinar o teu coração. É você estar por inteiro com Cristo. Amém, queridos? Os diáconos podem servir a ceia enquanto nós adoramos ao Senhor. E você que precisa fazer uma confissão, um reparo, um ajuste com o Senhor, usa esse momento para isso. Amém, queridos?
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados.
Chamamos de louvor congregacional, que não é um louvor que vem e adora a Deus, é um louvor onde juntos nos reconhecemos como parte de Deus, amém, queridos? Então quando você fala somos corpo, não é lá para cima, é aqui para o lado, amém? Porque se você não está ligado aqui do lado, olhando para a pessoa do seu lado, você não tem como ser um com Cristo. Por quê? Porque você não é um com seu irmão. Então, a gente precisa... Esse louvor é um louvor que tem muitas reticências, tem muita resistência. Porque as pessoas falam assim, ai, eu ouvi esse louvor na minha infância e a igreja era uma falsidade, isso e aquilo. Tá tudo bem, esquece o passado. Na nossa arca, esse louvor tem que fazer sentido, amém? Esse louvor, ele tem que me dar liberdade de falar assim, eu preciso de cada um de vocês, porque o que Deus colocou em vocês, eu não tenho. Ah, mas pastora, não tem mais pastora. Eu estou aqui para aprender junto com vocês, e vocês aprender junto comigo, e junto nós estamos ligados como um corpo. Então, não é momento de fechar o olho, é momento de abrir o braço. Não é momento de agir, não, é momento de olhar e falar assim, eu preciso de você. Eu preciso de você, Anderson. Para de ler a cifra. Eu preciso de você. Eu preciso de você, Rafa. Eu preciso de você, Denis. Olha nos olhos e chama pelo nome. Eu preciso de você, Fabi. Eu preciso de você, Thiago. Eu preciso de você, Larissa, Jackson. Eu preciso de você, Ricardo, Nayane, Nelly, Anderson. Então a gente vai cantar esse louvor tira o ranço do passado. Fala, Deus, os vivos comigo. Deus, tira o ranço que eu tinha desse louvor. E nessa família, esse louvor é verdade. Porque depende de mim, não depende do outro. Amém? Então nós vamos cantar um louvor congregacional. Não é para ele, é por ele com o meu irmão. Amém? Vai, Danilo.
Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos.
Olha meus olhos.
Todos pegaram do pão e do cálice. Se alguém não pegou, levanta sua mão. Ali. Mais alguém? Levanta a mão aí. Ah, foi pegadinha. Aí, Thiago. E o Leandro cantando, preciso de ti. Precisamos de cada um, do empenho, da entrega, da renúncia. Precisamos cada dia de nossa vida entregar mais, fazer mais, se dispor mais, abraçar mais, investir mais. Nós precisamos, como corpo, como igreja, entender a função do corpo. A estar disposto a ir além, fazer mais do que o habitual, sair do comum. A arca não ficou pronta sozinha. Precisou de braço, de mão, de entrega, de força, de empenho. E é isso que nós precisamos fazer. Cada um de nós aqui. Quero ler a palavra de Deus, diz assim: pois recebi do Senhor, o quê? Onde diz assim na palavra do Senhor, 1 Coríntios 11:23: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Já examinados, vamos orar. Amém? Pegue seu pão, seu cálice. Senhor, nós consagramos a Ti esse pequeno cálice com suco de uva, representando aqui o Teu sangue, esse pequeno pedaço de pão que representa o Teu corpo. Nós declaramos aqui a Sua bênção, desfazendo e quebrando toda e qualquer malignidade em nome de Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui como corpo, Senhor, como família, aprendendo aquilo que vem do alto, Senhor, meu Deus, para poder praticar cada dia na nossa vida. Porque nós temos uma tendência, Senhor, de sempre olharmos para nós, mas nós precisamos aprender a olhar para o lado. Porque foi isso que Jesus fez. Ele deixou de olhar para si mesmo, para olhar por nós. E porque Ele olhou por nós, hoje nós estamos aqui, podendo, Senhor meu Deus, celebrar essa noite a ceia do Senhor, trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. A Sua morte proporcionou isso. Porque o Senhor não foi egoísta, então nós estamos aqui hoje recebendo da vida eterna. E assim nós queremos Te exaltar e Te glorificar em nome de Jesus. Amém. Comamos o pão. Amém? Pega aí teu cálice, você vai trocar com algumas pessoas, vai falar que você precisa dela. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, né? Que Deus abençoe. Isso é importante para a construção da arca. Aê! Isso é importante para essa arca, viu? Precisa. Aí, glória a Deus, amém? Amém? Bebamos juntos?
Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família.
Eu gostaria de caminhar, nós desejamos caminhar com você, porque você não foi chamado para caminhar sozinho. Procure as meninas do Boas-Vindas, hoje a Thalita e a Brenda, que estão lindíssimas, refletindo a glória de Jesus. Nossa. Tem que fazer ou comer merchan, né? Porque a gente precisa formar famílias, né? Tá tudo a um propósito debaixo do céu. Então, você deixe seu nome que nós entraremos em contato. Vamos te informar e te indicar para uma célula. Olha a cara do pai lá. Pastora, para com isso. Te catei a quileca numa visão, tipo Jesus e Pedro, assim, ó. No meio da multidão eu vi ele me vendo. Nós queremos te indicar uma célula, um povo para caminhar junto, para você ter habilidade e ter gente para construir a tua arca, o teu propósito, o teu chamado. Então nos dê essa oportunidade através do Ministério do Boas-Vindas. Amém, queridos? Amém. Elas oram, elas fazem pão de queijo, elas fazem café, aprenderam a cozinhar. Amém, queridos? Levanta a tua mão bem pro alto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, me faltará. Oremos juntos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus os abençoe, que você frutifique, multiplique, para que a arca do Senhor seja construída nessa terra e nessa geração.